Palavra de Especialista.
Olá a todos, eu sou Carol Cristão e este é o Palavra de Especialista. O convidado do Palavra de Especialista de hoje é o professor Cristiano Nabuco de Abreu, coordenador do Grupo de Pesquisa Dependência de Internet do Hospital das Clínicas de São Paulo. Nossa conversa é sobre dependência de internet e perda de concentração. Doutor Cristiano, a gente estava antes do break falando dessa questão dos diagnósticos de TDAH. E eu já li algumas pesquisas de que aqui no Brasil nós somos o segundo maior consumidor de Ritalina, que é a medicação, eu acho, que mais comum, né, que se passa para criança com TDAH. O Brasil só perde para os Estados Unidos. O senhor acredita que esse fenômeno ele pode estar relacionado ao uso excessivo de internet?
Eu acredito que, de uma maneira ou de outra, essa exposição desmedida à tecnologia, ela começa a criar problemas de concentração, né? Se eles estão diretamente ligados ao aumento desse déficit de atenção ou não, acho que seria leviano da minha parte responder. Mas o que eu observo é que, se a gente for parar para pensar, veja só, Carol, quando foi elaborado o tempo de 45, 50 minutos para definir a duração de uma hora aula, não sei se você sabe, mas isso foi feito no começo do século passado lá. Alguns pesquisadores avaliavam então que a atenção de uma pessoa, né, de um jovem, ela conseguiria ficar sustentada por até 45 minutos. Então se criou aí a noção de hora aula de 50 minutos. Há uns 2 anos atrás, aproximadamente, foi feito de novo essa métrica, né, para tentar estabelecer quanto tempo que a atenção de um adolescente conseguia ficar sustentada, né? Qual foi a descoberta? Ela não ficava mais, hoje, né, um jovem não consegue ficar com a sua atenção concentrada por mais de 4 ou 5 minutos. Então, você imagina você colocar um jovem que fica o dia inteiro conectado através de um smartphone, através de um computador, onde ele não tem que esperar, tudo que ele quer é imediato, é em tempo real, quase, né? Então, o que acontece? Quando esse jovem vai e é obrigado a sentar numa carteira escolar e prestar atenção durante uma manhã inteira, ou se for um período integral, uma manhã e tarde, o que acontece com esse jovem? Ele quase que ele enlouquece, porque ele perdeu a habilidade de navegar, vou usar até essa expressão, é de navegar pelos sentimentos que ele tem, pelas capacidades de frear a frustração, de voltar a se conectar com o mundo em volta dele. Ele, na verdade, alguns autores americanos dizem, inclusive, que seria semelhante a um autismo digital, quer dizer, é como se eles estivessem fechados no próprio mundo. Para você ter uma noção, inclusive, existe uma pesquisa que ela foi feita em vários países, que ela mostra que está havendo um aumento muito grande do que eles chamam de diagnóstico do transtorno da personalidade narcisista, que são pessoas que apresentam uma característica autocentrada muito maior. São pessoas que precisam de um reconhecimento maior, são pessoas que de uma forma ou de outra estão muito voltadas para suas próprias necessidades. Então, o que eles colocam é, será que o fato, né, desses jovens hoje ficarem conectados o tempo todo na vida deles, porque veja, o que acontece? Né? Existe um autor, Eli Parizet, que ele diz que hoje esses jovens vivem numa bolha, né? Ou seja, eles têm mais informação deles mesmos o tempo todo, né? Eles falam com jovens que têm os mesmos interesses, as propagandas e os pop-ups que eventualmente apareceriam dizem respeito às necessidades que eles mais possuem, ou seja, é como se eles ficassem imersos num ambiente customizado, onde tudo aquilo que é diferente não entra. Ou seja, sabemos que as grandes aprendizagens na vida ocorrem em função das relações verticais. Pais, professores, pessoas mais velhas, idosos, avós. E hoje não, hoje o jovem está imerso dentro da realidade dele. Então, é como se isso tudo, né, voltando então à sua pergunta inicial, pudesse contribuir para um estado maior de desatenção, Carol. Se isso de fato está conectado ao aumento do déficit de atenção, alguns autores dizem que sim. Eu acho que a gente tem que aguardar mais um pouco para poder categoricamente afirmar, mas é no mínimo intrigante essa relação, Carol.
Durante muito tempo se dizia que a pessoa ser multitask, multitarefa, era uma coisa muito positiva. Então se estimulava isso, inclusive, nos funcionários das empresas. Né? Você ser capaz de atender um telefone, responder um e-mail e praticamente estar numa reunião no meio e participar de uma conversa na mesa do lado. E, recentemente, parece que isso vem mudando, né? Que tem se descoberto que, na verdade, o ser humano não é tão multitarefa assim, não é isso?
Isso. Então, eu tenho uma coluna na internet, junto a um portal grande aqui, E eu me lembro que há uns 6 meses atrás eu escrevi exatamente a respeito disso. E eu citei algumas pesquisas. Então, o que, que elas concluíam? Que, na verdade, quando você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, na verdade, você não está fazendo uma multitarefa. Porque o seu cérebro, o que acontece, Carol? Ele não consegue se aprofundar como ele deveria para executar uma função de uma forma correta. Então, o multitarefa não é que ele tenha atenção, que ela é, vamos chamar assim, destilada ou ela é paralela. Não, o cérebro salta para um ponto, aí salta para o outro. Na verdade, o indivíduo que faz a multitarefa, ele tem que fazer várias ações que parecem simultâneas, só que não são. São sequenciais, criando, então, um impacto altamente negativo na performance dessas pessoas. Foi muito engraçado, inclusive, que você pergunta isso, que eu me recordo que teve, inclusive, uma instituição muito grande, que eu não vou citar o nome, que falou assim: nossa, nós gostamos muito do seu tema, né, do multitarefa, só que a gente queria publicar no nosso jornal interno. Ah, pois não, pode publicar. Só que nós não concordamos com isso, viu? Multitarefa é muito bom. Então tá bom, então diga que é muito bom, mas evidente que existe uma reação, né, uma resistência muito grande a aceitar. Então, o que que existe hoje, né, Carol? Existem, seria uma grande atividade multitarefa, onde eu converso com você, eu checo meu e-mail, recebo aqui um WhatsApp dizendo que a minha reunião foi confirmada amanhã, o meu e-mail acabou de... Então, como é que você consegue ter atenção? É impossível. Né? Então, o que a gente costuma dizer é o seguinte: a mente de um internauta é uma mente absolutamente agitada, não é uma mente quieta, como, por exemplo, um leitor. Se eu der um livro, Carol, para você, o que que você vai fazer? Você vai abrir o livro, vai se acomodar em algum local do seu conforto, você vai começar a ler. Depois de alguns minutos você para, você olha assim para o infinito. Na verdade, você não está olhando para o infinito, você está dando um tempo para que a informação que você acabou de ter contato seja acomodada nas estruturas de significado. O que que acontece? Depois que você acomodou a informação, você volta a ler. Muitas pessoas têm o hábito de grifar. Então, é como se a mente de um leitor ela fosse silenciosa. Ela vai dentro da própria ecologia mental, se a gente puder chamar assim. Ela vai dentro do seu processo de encadeamento. Uma pessoa que está na internet não tem uma mente dessa forma. Então, o que que acontece? Na verdade, hoje, existem alguns pesquisadores que estão dizendo que toda esta informação que está sendo passada para os jovens, ela não está virando conhecimento. Então, alguns mais pessimistas, eles dizem que esta, né, a geração digital, que são os jovens que nasceram depois de 1995, né, que já nasceram com a conexão nas suas vidas, esta será, segundo eles, é uma expressão pesada, mas eu vou usar, olha lá, entre aspas, a geração perdida, porque é uma geração que, embora tenha muito contato com a informação, ela não está sabendo absorver isso e fazer com que, de uma maneira ou de outra, as suas vidas sejam melhores. E conclui, alguns pesquisadores, que a humanidade ainda vai pagar um alto preço em função dessa conexão ininterrupta.
A gente está falando aqui um pouquinho agora de ansiedade. Você diria que ansiedade e depressão, elas estão relacionadas com o uso abusivo de internet, redes sociais, essas ferramentas?
Olha, diretamente a gente não pode afirmar isso, né? O que a gente observa, por exemplo, são algumas pesquisas ainda um pouco isoladas, que elas começam a fazer algum tipo de correlação. Deixa eu pegar uma delas que me vem à cabeça agora. Eles fizeram uma pesquisa há uns 2 meses atrás com uma rede social muito grande. E o que que eles faziam? Separaram lá uma amostra de pessoas, um número grande de pessoas, e pediram para que essas pessoas, a partir daquele momento, começassem a usar as redes sociais. E cada indivíduo, Carol, recebia 3 torpedos por dia para que eles dissessem como que eles se sentiam em termos de felicidade, em termos de bem-estar subjetivo. Então, esses torpedos foram enviados durante 15 dias, 3 vezes por dia, ao longo deste uso da rede social. O que que eles concluíram? Que os indivíduos que ficaram nas redes sociais, em comparação com aqueles que não estavam em redes sociais, tiveram um aumento desse relato subjetivo de infelicidade e aumento em scores de depressão. Então, a grande pergunta é por quê? Porque na internet, quando você entra numa rede social, por exemplo, você só vê coisas positivas, né?
Sim, você vê no Facebook, amiga, todo mundo é lindo, rico, feliz e viaja para o exterior.
Exatamente, uma família feliz, um corpo maravilhoso, cada lugar. Então, o que acontece? Uma pessoa que não tem um mínimo de sensibilidade ou de maturidade, como é muito comum, né, ao se deparar com aquilo, olha para a sua vida e fala: meu Deus, veja como eu sou infeliz.
Sim, eu sou um perdedor. né? Exatamente. Porque todas essas pessoas estão aí tendo vidas super glamourosas.
Exatamente.
E eu estou aqui só com o meu trabalho, minha família, meus
exatamente,
filhos.
Exatamente, exatamente. Então, algumas pesquisas hoje, Carol, já começam a correlacionar o seguinte: quanto maior for o uso da rede social por uma pessoa, mais narcisista ela é, porque ela precisa de mais afago social para validar as experiências que ela tem. Ah, então você vai observar pessoas que acessam a rede social uma vez por dia, outras de 5 em 5 minutos, outras postam, ah, esse é o meu café, este é agora a sopa que eu estou tomando, como se a sopa do outro fosse nos interessar, Carol, concorda? Então o que se diz, né? Que a gente ao longo de muitos anos, lá no começo, né, da história da humanidade, nós vivíamos em uma fase onde ser era muito importante. Então você vai pegar lá toda a época dos filósofos gregos, romanos, todo aquele período lá da época de ouro, da filosofia. Então, naquela época, o que existia? Você ser alguma coisa, você conseguir adquirir este conteúdo era muito importante. À medida em que o tempo foi passando, o que acontece? Na verdade, isso vai mudando, né? A gente vai adentrando na Idade Média, você vai vendo aí que os castelos começam a ser construídos, as comunidades em volta dos castelos, então ter alguma coisa era algo muito importante, tá? E muitos vão dizer o seguinte, que o aspecto de ter permaneceu inalterado até recentemente, com o advento da tecnologia, porque hoje não importa mais se eu sou ou se eu tenho, o que importa é se eu pareço. Então, isso
é aquela história da mulher de César, né? Ela não bastava ser honesta, ela tinha que parecer honesta.
Exatamente, exatamente. Então, o que nós vivemos hoje, na verdade? Uma sociedade, Carol, do espetáculo, onde cada vez que eu posto alguma coisa que é muito bonita, isso, de uma certa forma, é contabilizado, é como se fosse uma mercantilização do meu próprio eu, tá? E quanto mais eu me autodivulgar, mais eu me autopromover, melhor eu sou. O que a gente sabe que não é verdade. Então, voltando à sua pergunta inicial, o que será dessa geração? Eu não sei. Eu tenho uma visão muito preocupante em relação a esse desenvolvimento, porque eu percebo que cada vez mais esses jovens, eles perderam a habilidade de se transformar em pessoas com grande conteúdo. Então você vai me dizer, puxa, mas você está de uma forma ou de outra radicalizando, a tecnologia é boa e não são todos os jovens. É evidente que não são todos os jovens, mas eu acho que a tecnologia, ela cria um problema adicional para nós, que é a capacidade de nós nos distrairmos de nós mesmos. Nós perdemos a capacidade de se conectar com as nossas realidades. Porque enquanto eu estou na internet checando alguma coisa, colocando uma foto maravilhosa, eu estou com a minha atenção voltada para fora e não para dentro. E isso vai contra todo o processo de bem-estar que a gente sabe. É, então,
doutor Cristiano,
vamos ver o que acontece, né?
Doutor Cristiano, muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor aqui no Palavra de Especialista sobre dependência de internet e perda de concentração. Esse programa teve produção de Irã Albuquerque, trabalhos técnicos de João Vicente, edição de Verônica Lima, coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Carol Cristão. O Palavra de Especialista volta na próxima quarta-feira. Você pode ouvir esta e outras edições do programa no site da Rádio Câmara, www.radio.câmara.leg.br.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.